Pudelma Monteiro, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Otávio. Bom dia, Capapa, e também bom dia, ouvintes da Rádio Kazinga.
Sábado, vamos marchar contra a violência doméstica.
Exatamente. A ideia é concentrarmos-nos na Escola 1 de Junho e marchamos até o Triângulo dos Congolenses, dos Kwanzas. É um percurso significativamente curto, mas a ideia é fazer com que os munícipes do Kazenga, particularmente do bairro 11 de Novembro, onde nós estivemos durante 4 meses a desenvolver essa campanha, entendam que, de facto, a violência doméstica é um crime público e devemos sair às ruas, nos posicionar contra a violência doméstica e também denunciar esse tipo de crime.
4 meses de campanha no bairro 11 de Novembro, dá para aferir já os resultados desta campanha?
Bem, tudo o que eu posso falar agora são suposições do que nos chegou. Na verdade, nós vamos ter resultados comprovados com a pesquisa que pretendemos fazer durante agosto e setembro. Porque antes de iniciarmos a campanha, foi feita uma pesquisa também no 11 de novembro para aferir o grau de conhecimento que as pessoas tinham relativamente ao tema, que tipo de atitude as pessoas tinham. Foi feito, na verdade, um estudo CAP, né, comportamento, atitudes e práticas, e também as práticas que as pessoas tinham que levavam, de facto, a perpetuar a violência. Então, agora vamos, depois de termos feito a nossa intervenção no bairro, vamos fazer agora novamente um estudo para ver que mudanças causou a nossa intervenção dentro do 11 de novembro. O que eu posso dizer agora é que muitos dos munícipes escrevem para nós a denunciar casos de forma muito aberta, dizer, olha, o meu vizinho bate a mulher, a minha vizinha bate os filhos a ponto de beber lixívia. E então, são denúncias abertas que fazem através do jornal Kazenguinha, fazem através da nossa página no Facebook. Muitas pessoas já chegaram para nós a dizer, olha, os meus irmãos agora já ajudam na limpeza da casa. Então, nós conseguimos perceber, de facto, que alguma mudança aconteceu dentro do 11 de novembro em consequência da campanha. Mas em que grau essa mudança aconteceu, só mesmo o estudo pode nos dar informação concreta.
Por que o estudo no bairro 11 de novembro?
Bem, a informação que nós temos do Plano Nacional de Gênero, feito pelo MINFAMO, para elaborar a política de género até 2005, aponta o Kazenga como o bairro com maior índice de violência doméstica. E como nós tínhamos a oportunidade de fazer uma intervenção piloto, não tínhamos capacidade para nos estendermos dentro do Kazenga e atingir as 3 comunas do Kazenga. Então, preferimos trabalhar dentro do Anjo ainda, até porque o parceiro estratégico que a campanha identificou, que é a UCF, trabalha dentro do Anjo ainda, no 11 de novembro. Escolhemos 11 de novembro também por causa da estrutura policial que tem muito próxima, por causa do número de igrejas que tem, que são fundamentais na mobilização e na mudança da consciência, e então fizemos a intervenção no bairro 11 de novembro. Basicamente foi por causa o Kazenga foi escolhido por causa do número por causa das estatísticas que o apontam como o bairro com maior índice de violência, e o 11 de novembro por causa das parcerias estratégicas que lá temos.
Estamos a falar com Delma Monteiro, coordenadora-geral da campanha Juntos pelo Fim da Violência Doméstica. Já foi dito aqui que acontece este sábado, dia 3 de agosto, uma marcha de solidariedade às vítimas de violência doméstica, que parte da Escola 1 de Junho e termina no Triângulo do Mercado dos Kwanzas. Trouxe muito, como fez referência também, muito pequeno, o impacto que se espera, será possível os resultados serem, digamos, o que se esperam com esse troço, com essa marcha tão curtinha?
Bem, na verdade, nós acreditamos que sim, porque o objetivo dessa marcha, e como o lema da marcha assim o diz, né? Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher.
Em briga
De
de
marido e
marido e de mulher.
mulher, nós metemos a
Quer
colher.
dizer que se o vizinho notar que há confusão em casa, deve denunciar.
Exatamente. A ideia é fazer as pessoas perceberem que a violência doméstica é um crime público. E não é um crime público porque vai acontecer na via pública, não. É um crime público porque o Estado assim o entendeu. O Estado classifica o indivíduo como propriedade do Estado. E se você atinge uma propriedade do Estado, o Estado é que toma conta da situação. E então, quando você agride a sua mulher, agride o seu filho em casa, agride o seu irmão, agride o seu pai, a sua mãe, você está a fazer uma agressão ao Estado. E o Estado tem que defender a sua propriedade, que é o indivíduo. E então aí é o crime público. E então, quando alguém souber que há essa agressão, que há essa violência contra a propriedade do Estado, indivíduo, deve denunciar. E por isso também eu gostaria de dizer, as pessoas às vezes pensam, ah, não, vai fazer queixa hoje, amanhã vai retirar. Até muitos agentes da polícia ainda pensam dessa maneira. Graças a Deus, existem na polícia as pessoas já informadas e que estão a trabalhar duramente para mudar esse quadro. Mas a ideia é exatamente, uma vez feita a queixa, uma vez a informação chegada a uma instituição do Estado, independentemente da retirada da queixa, o processo continua. A vítima vai ser posta de parte, se assim posso dizer, não é? E o processo vai continuar. Ainda que a vítima vá retirar a queixa, isso pode ser entendido como uma atenuante perante no ato do julgamento, mas vai acontecer um julgamento e o agressor vai pagar uma indenização à vítima. A retirada da queixa não vai inibir esse processo judicial que, a princípio, foi ativado no momento da queixa ou da denúncia. É importante aqui dizer que a lei da violência doméstica é a primeira lei angolana que a denúncia, alguém que não seja a vítima, vá lá e queixa e apresenta a situação, despoleta uma investigação e um processo crime.
Adelma, as crianças e os idosos são os mais vulneráveis no âmbito da violência doméstica, da violência no lar. E seria também bom esclarecermos as pessoas que, quando estamos a falar de violência doméstica, não estamos apenas a falar de violência que é
Marido
exercida
e mulher.
entre marido e mulher, mas também a violência que é praticada contra as
É, as
crianças, contra os
crianças.
idosos.
É verdade. É importante aqui referir que a violência tem uma ligação, uma relação muito forte com a questão do poder. Nós praticamos violência normalmente contra quem nós temos poder ou contra quem nós encontramos uma oportunidade de supremacia. O que é que eu quero com isso dizer? Por que que normalmente as agressões que nós vemos nas famílias acontecem da mãe dos pais para os filhos, do marido para a esposa e dos pais ou dos chefes da família para os idosos dentro da família? Porque entre esses existe uma relação de poder. Os pais têm poder em relação aos filhos, o marido continua a ter poder em relação à esposa. E os mais adultos da casa continuam a ter poder em relação aos idosos, porque têm para com eles uma relação de dependência. Então é importante nós dizermos aqui que enquanto nós continuamos a criar a nossa sociedade ou as nossas famílias, né, que são as sociedades em miniatura, baseadas e sedimentadas em relações de poder, a violência vai perpetuar. Enquanto o homem tem que chegar ao final do mês e dar dinheiro à mulher para garantir as despesas da casa, a mulher vai continuar dependente do marido. A mulher tem que saber que ela também precisa de contribuir para a sua família. E mesmo tem muita dificuldade, sim, de arranjar emprego. Tem, mas no que, quando eu falo da contribuição da mulher, não precisa necessariamente de ser o emprego. Mas se a mulher lava em casa, cozinha para casa, cuida dos filhos, isso é um trabalho. Se nós atribuímos um preço, o preço que nós encontrarmos é exatamente a contribuição que a mulher dá à família. Então, se o parceiro não entende isso, se a mulher não percebe que isso é a contribuição dela e aceita a sua condição de submissa, ela vai ter muita dificuldade de reverter esse quadro de dependência e, consequentemente, propício para situações de violência. Uma situação que acontece muito frequentemente são, por exemplo, os homens, né, que às vezes têm um dia de trabalho muito frustrante, não é? Às vezes são prontos por alguma falha, ou às vezes mesmo não falha, por autoridade das pessoas que estão no serviço, são maltratados no local de trabalho. Às vezes até por mulheres que são chefes, né, que estão em cargos de direção. Chegam em casa, agridem a mulher, agridem os filhos, porque eu tive um dia de trabalho estressante e vocês chegam aqui e agridem as mulheres. Por que não agrediu o chefe lá no trabalho? Por que não agrediu a chefe, se no caso da mulher? Porque ele sabe que não tem poder sobre essas pessoas, que em termos hierárquicos ele é inferior, e mais, se fizer isso no local de trabalho, pode perder o emprego.
Exatamente.
E então ali não há espaço para a violência. Então a violência é de facto condicionada por uma relação muito forte de poder. E é isso que a nossa campanha, desde o início, tentou passar. A primeira fase da campanha, que iniciou no dia 30 de março, foi para falar um pouquinho da criação de relacionamentos mais saudáveis, onde há igualdade entre as pessoas envolvidas nestes relacionamentos. A segunda fase, nós falamos, que acabou até bem pouco tempo, nós falamos sobre a violência, as suas formas de manifestação e como podemos entender isso dentro de um contexto. Porque muita gente diz, a vítima está aí, apanha, apanha e não sai por quê. Ela não tem meios de sair, não existe apoio na sociedade. E é exatamente por causa dessa falta de apoio que essa terceira fase onde nós estamos a falar do posicionamento perante a violência. Nós temos que negar a violência. Se a minha filha é agredida pelo seu marido em casa, a primeira pessoa que ela vai procurar apoio, de certeza, que vai ser os pais. E vai chegar na casa dos pais e os pais vão dizer, o quê? Saíste da casa? Deixaste o marido? Volta! Casamento é mesmo assim, tem que aguentar. E tens que saber o que é que estás a fazer para o teu marido ficar irritado a ponto de te bater. Se ela não encontra apoio dos pais, o marido daqui a uma semana vai voltar e bater, porque sabe que ela não tem para onde ir. Se o pai e a mãe tomarem uma posição firme e dizerem, não, vamos marcar, ainda que não seja uma denúncia na polícia, mas vamos marcar uma reunião familiar, chamar a atenção ao rapaz e deixar claro que se voltar a acontecer, as medidas serão outras, ele já não vai fazer isso. Mas, infelizmente, as nossas famílias não têm sido suficientemente eficazes no apoio à vítima. As nossas comunidades, quando a mulher apanha do marido, em vez da sociedade, dos vizinhos ao redor, criticarem a postura do marido, exaltam. Esse é um homem, sabe, meter lei em casa, é mesmo assim, aquela mulher não merece apanhar. Então ele vai continuar a fazer, porque perceba que existe uma conivência, existe uma cumplicidade por parte dos vizinhos. E o mais grave são aquelas pessoas que pensam de maneira diferente, que não concordam com esse tipo de situações, mas se calam. Às vezes porque acreditam que são a maioria. Mas talvez no momento que dizerem, eu não concordo com isso, vão ver que existem muitas outras pessoas que também não concordam. Mas como nós temos medo de ir contra a corrente, de pensar e de se afirmar de maneira diferente, esse tipo de situações continua. É importante, mas muito importante, que os homens, principalmente os homens que são contra a violência, que não concordam com esse tipo de situação, manifestam-se. E manifestam-se publicamente, condenem os seus irmãos, os seus primos, os seus amigos que têm incorrido a essa prática, para que eles saibam também que existe uma maneira diferente de agir e que nem todo mundo está de acordo.
É quem diz que a violência é a arma dos fracos. Delma, esta atividade começa às 9 horas e 30 minutos, não é?
Exato. Nós pretendemos nos concentrar às 9 horas. Na verdade, marcamos um pouquinho mais cedo, porque a ideia é nós podermos distribuir o material da nossa campanha. Queremos que todo mundo que saia à rua nessa marcha tenha um chapéu, uma camisola, estejamos todos, porque a nossa camisola traz a frase "Juntos pelo fim da violência doméstica". E então saíamos todos juntos do 1 de junho e fizemos a travessia da estrada e nos posicionamos paralelamente a 1 de junho e caminhemos até o Triângulo do Mercado dos Kwanzas. A ideia é que durante a marcha vamos falando mensagens e da não violência, de posicionamentos de não violência, e que ao chegar no o Triângulo do Mercado dos Kwanza, as pessoas possam fazer, quem queira, é público, as pessoas possam fazer um compromisso pessoal, eu sou contra a violência doméstica. É chegar ao micro e dizer, durante esse período, durante essa campanha, ou percebi, ou na minha vida, ou a minha atitude, eu vejo que a violência é alguma coisa que destrói a família, que afeta as crianças, que não sei o quê. E por isso, a partir de hoje, eu sou contra a violência doméstica e vou agir dessa maneira, daquela maneira. Então, é um compromisso muito espontâneo. E isso é uma forma de nós sabermos se a nossa mensagem, de facto, chegou às pessoas. Nós vamos disponibilizar cartolinas e também alguns marcadores, tinta spray e alguns panos brancos, para as pessoas, se quiserem, escreverem os seus compromissos já aqui no 1 de junho e poderem fazer a marcha com o seu compromisso pessoal. É uma forma também de dizer que a marcha não é uma iniciativa individual de uma organização, mas que todo mundo que se sinta à vontade para se afirmar publicamente contra a violência venha e sinta-se parte de facto dessa marcha.
Estivemos a conversa com a coordenadora-geral da campanha Juntos pelo Fim da Violência Doméstica, Delma Monteiro. Obrigado pela sua presença.
Obrigada à Rádio Kazenga. Espero que a Rádio Kazenga faça a cobertura da nossa marcha, divulgue essa mensagem e desafio os homens do Kazenga a participarem dessa marcha, porque existe, durante a campanha nós vimos que existem muitos homens no Kazenga que são de facto contra a violência, homens que denunciaram situações, mas fazem-no de maneira anónima. É preciso que esses homens saiam à rua e digam alto e bom som: eu sou contra a violência doméstica. Então, eu desafio os homens do Kazenga a irem para a nossa marcha, porque a ideia é que quando se fala de violência doméstica, é um assunto de mulheres.
Eu sou contra a violência doméstica. O compromisso que você, que é homem, você que é mulher, vai fazer este sábado, o compromisso público, durante a atividade que parte da Escola 1 de Junho e termina no Triângulo do Mercado dos Kwanzas. A marcha em solidariedade às vítimas de violência doméstica. 7:53.
O diálogo é o melhor caminho para resolver os problemas.
Lembre-se sempre, nada justifica a violência.
Campanha Juntos pelo Fim da Violência Doméstica.